Rui Calafate acha que o Luís Montenegro está a ganhar popularidade porque ocupa o centro político, ao contrário do Pedro Nuno Santos. Viriato Sormanho Marques acusa os líderes europeus de serem os verdadeiros extremistas. Germano de Almeida defende que a cimeira da NATO não foi suficientemente clara nem assertiva no apoio à Ucrânia. E num artigo de Fernando Araújo, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que a ministra do PSD demitiu, lê-se o seguinte: os maus líderes anseiam em transformar as organizações da saúde em reinos feudais, onde os súbditos devem aguardar pelas ordens superiores, da corte. Essas monarquias há muito que falharam. São os comentadores na última emissão antes de férias, com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República.
Ora viva, cá estamos para mais uma emissão de comentadores. Vamos começar pela política caseira, pelas coisas corriqueiras, pelo o banal encontro entre partidos sobre o orçamento, se vai haver ou não vai ao orçamento, se vai ou não haver uma aproximação entre PS e PSD, ou entre PSD e Chega, aquilo que tem ocupado os comentadores nos últimos tempos. Rui Calafate é um bom exemplo disso e, sobre esse assunto, fala que, a propósito das negociações entre partidos e governo, há razões para fazer um rasgado elogio ao primeiro-ministro de Montenegro.
Este primeiro-ministro tem um caminho, e o caminho é o centro político. É, portanto, quando um dos temas políticos, um dele mais se galvaniza até no Parlamento, a dizer que nós apoiamos com muito orgulho António Costa para Presidente do Conselho Europeu, significa o quê? Palavra dada, palavra honrada, porque está a falar para quem? Para o centro. Ele neste momento está a jogar um jogo em que ele neste momento é que está a ocupar o centro. Enquanto, ao contrário, Pedro Nuno Santos, com algumas dificuldades, tem tido quase uma série de todos os partidos de esquerda a tentarem enjaulá-lo no tal frentismo de esquerda. Portanto, o primeiro-ministro está neste momento num momento de confiança, e não nos esqueçamos, segunda-feira, sondagem de segunda-feira, pela primeira vez, o primeiro-ministro desperta mais confiança do que o Presidente da República.
Mas isso não, portanto, será culpa do Presidente também?
Também, claro, e por causa das gêmeas, como é óbvio, mas o que é óbvio é que neste momento Luís Montenegro está num momento bom. Está muito confiante, enquanto tens dois, vamos falar disso com certeza, tens dois generais envolvidos completamente no seu labirinto, que ainda não sabem o que é que vão fazer muito bem, especialmente, neste caso, André Ventura.
Paula, estas declarações foram a propósito do debate na Assembleia da República do Estado da Nação. Como é que viste esse debate? Como é que vês o Estado da Nação e o que se passou lá na Assembleia?
Ai, o Estado da Nação. O debate político, enfim, tenho assistido aos debates políticos com algum desânimo, já não é de agora, portanto já vem de algum tempo, mais uma vez porque eu entendo que não se estão a discutir os reais problemas das pessoas e do país, e anda-se aqui muito na trica política. E este próprio comentário que é aqui trazido, não é? Portanto, com estes estaticismos políticos, está ao centro, para quem é que ele está a falar e tudo mais, interessa-me menos, interessa mais uma leitura de facto sobre a liderança de Montenegro, sobre o momento político, e o facto de se estar aqui a destacar que Montenegro inspira mais confiança do que Marcelo Rebelo de Sousa, como se isso fosse métrica para avaliar a governação. Portanto, não é, e nos primeiros 100 dias de governo nós tivemos muitos anúncios de medidas. Também tivemos muitas distrações, como tem sido habitual, mas que reforçam apenas a minha confiança, não em Montenegro, mas de que esta é uma liderança orientada para proteger riqueza, que é bem diferente de promover riqueza e combater pobreza. E é interessante que neste debate, né, em que a palavra vergonha voltou a vir ao de cima, naquela habitual troca de farpas entre governo e oposição, mas é interessante que na resposta a essas alegações de um favorecimento dos mais ricos, Luís Montenegro tenha dito que não governa para os ricos, portanto sentiu essa necessidade de clarificar esse aspecto, de dizer que governa para a criação de riqueza, e fala mesmo numa ambição de tornar os pobres em ricos, que é assim uma coisa que eu acho fantástica. Como é que isto se faz? Enfim, ao mesmo tempo que temos este chefe do executivo que diz que é preciso criar condições para que todos nós tenhamos uma habitação digna, que isto não deve ser algo que esteja aqui a ser discutido ou a ser decidido apenas em termos jurídicos, que é preciso ir além de uma série de alterações a leis, é a mesma pessoa que, não é, que revoga aqui algumas medidas que foram aprovadas no Mais Habitação, que tentavam colocar aqui um travão a este império do alojamento local, que é, aliás, algo que tem vindo a ser feito noutras realidades onde esta crise da habitação já se manifestou muito antes de Portugal e com contornos bastante, bastante graves também, como aqueles que estamos aqui a viver. Eu tenho curiosidade em perceber no que é que isto vai dar, sobretudo a questão da habitação, porque é isso que me interessa apreciar nestas discussões sobre confiança em liderança, e nomeadamente uma das medidas que me causou um interesse maior, uma curiosidade maior, eu diria, que é a tal constituição de um grupo de trabalho que vai tentar corrigir o regime do arrendamento urbano e os erros, os desacertos que terão acontecido nos últimos 8 anos. E eu tenho bastante interesse em perceber que grupo de trabalho é este e o que é que isto vai produzir. Porque naquele pacote de medidas, e eu falo aqui da habitação porque é aquela que eu considero que é a crise, obviamente que estamos com várias, mas sem teto, sem este princípio básico, fica muito difícil ou fica impossível nós conseguirmos e depois entrar noutras lutas. Do meu ponto de vista, enquanto obviamente cidadãos, e eu enquanto inquilina, sofro em particular desse problema. Portanto, era isto que eu gostaria de ver analisado nesta apreciação à liderança de Montenegro, que mais uma vez a mim não me inspira a confiança que claramente está aqui a inspirar a Calafate.
Nuno, também partilhas esta confiança no Luís Montenegro? Julgo que não.
Esta ideia de que o Montenegro governa ao centro é uma ideia propagandística e performativa, porque na realidade ele governa para quem quer governar. Quando a gente vai ver, normalmente o Partido Socialista, o PSD, acusa que o Partido Socialista não está a ver a economia toda e que, ao privilegiar determinados setores com os outros, em relação aos outros, não vê a economia toda. Mas, na realidade, quando a gente vê as medidas do governo, das 60 medidas da economia, 20 e tal são para o setor do turismo. Ora, privilegiar o setor do turismo nesta altura significa privilegiar os baixos salários, a falta de investimento do ponto de vista científico e do aumento da qualidade do trabalho, a falta de desenvolvimento do país, porque significa acantoná-lo apenas num setor lucrativo, mas dependendo de ondas, de baixos salários. Simultaneamente, quando a gente vê que o governo resolveu uma coisa que o Partido Socialista devia ter resolvido há muito, que foi a situação dos professores e a situação das forças de segurança, também verifica que aquilo que se vai gastar na resolução desses problemas, que há muito deviam ter sido resolvidos pelo governo do Partido Socialista, que andou 8 anos a arrastar os pés, como diria Pedro Nuno Santos, verifica-se que as benesses que são dadas no IRC e no IRS jovem aos mais ricos são muito superiores. E, portanto, isso também é uma escolha política e não é governar ao centro. E essas benesses são superiores e são de tal modo fortes que o FMI se veio obrigado a dizer que considerava que esta história do IRS jovem não garantia que os jovens não emigrassem, mas simultaneamente garantia um profundo corte nas receitas do Estado. E a própria Fundação Pingo Doce, Manuel dos Santos, diz que, favorável ao corte do IRC, diz que esse corte não se paga ele próprio. Portanto, aquela ideia mirífica que a direita vende, que é os ricos vão enriquecer e depois vão investir e a economia vai crescer e vai chegar cá abaixo, eles dizem que, pelos vistos, pelo menos pagar o corte das receitas do Estado não vai acontecer. E para pagar o corte das receitas do Estado é preciso ou subir o IVA, que é um imposto que afeta sobretudo os mais pobres, ou subir o IRS, que é um imposto que afeta aqueles que trabalham, ou cortar nas despesas sociais. Portanto, este governo governa tudo menos ao centro. Ele governa, de facto, para a direita e para os ricos. Diferente é a percepção propagandística que é dada, porque há aqui vários fatores que fazem que haja uma leitura enviesada da possibilidade deste governo. Um deles é o falhanço do governo do PS, que não resolveu os problemas, e outro é um completo domínio da comunicação social de linhas políticas na posição do governo, ou até muito mais à direita que o governo.
Estava a lembrar, a propósito dessa questão do IRC e da proposta do IRC, o imposto sobre as mais-valias das empresas, ou os lucros das empresas, e para 15%, que isto de facto é construir um país numa ideia de, digamos, uma espécie de offshore social, porque os 15% serão um valor mais baixo que a União Europeia, a partir do ano que vem, permite que o IRC esteja em todos os países da União Europeia. E ao mesmo tempo temos os salários mais baixos, portanto é de facto criar um acumular de ainda por cima para numa situação em que até temos relativamente um desemprego baixo, não é? Portanto, é criar uma situação de agravar a injustiça com mais injustiça. Não consigo realmente perceber a estratégia por trás disto, a não ser servir interesses das grandes empresas, etc. Mas em relação àquilo que o Rui Calafate diz, isto é típico, e não estou a tirar o cavalinho da chuva, também participo nisso como comentador nesses canais do mainstream, que é transformar a política numa espécie de jogo de futebol, em que há um tipo que marca um golo, vence, e então numa situação conjuntural já é como se fosse um locutor de um jogo de futebol a gritar golo, parece que o jogo já acabou, que a partida ainda... e que aquilo é um momento de glória. E, de facto, aquela pequena sondagem que até dá cujo resultado pode até ser discutível, e já nem vou analisar a sondagem, mas que põe Luís Montenegro à frente em popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa e dos outros líderes políticos todos, sendo que depois isso não é, na mesma sondagem, não reverte em votos favoráveis ao PSD, mas é transformado imediatamente num momento de glorificação, num golo, como se fosse um jogo de futebol, do avançado do AD, o primeiro-ministro.
E alguém, isso diz mais acerca de Marcelo Rebelo de Sousa do que os Montenegro, não é?
Por outro lado, a história do centro político e, digamos, e do Pedro Nuno Santos e o PS, como estão nas mãos da esquerda, só não lhes resta outra solução a não ser ir para o centro político se querem, de facto, combater o Luís Montenegro, porque ele está a ganhar o centro político todo. Este é o argumento que tem levado, ao longo dos 50 anos de democracia, a levar sistematicamente o PS em campanha eleitoral a ter um discurso à esquerda e, quando chega ao governo, a estragar tudo, não é? E atrair as pessoas, ou uma parte das pessoas, pelo menos, que tenha votado nelas. E, aliás, sobre isto, penso que é mais relevante a própria pressão interna que a ala direita, passa a expressão, dentro do PS, que faz sobre Pedro Nuno Santos e que empurra, de facto, o PS para negociações sobre orçamento, para provavelmente viabilizar o orçamento de Estado, do que propriamente até a pressão mediática que é feita também nessa a que se junta também a pressão do Presidente da República para que o líder do PS vá nesse sentido. E finalmente ainda queria acrescentar, no final o Rui Calafate fazendo uma referência ao André Ventura e ao Chega, um partido que me parece que, se isto correr mal para eles, a Aliança Democrática, que acabará por salvar o orçamento, tal como fez na Madeira, apesar de, supostamente, o partido campeão da corrupção nunca ir aceitar sustentar um governo que está a ser investigado pelo Ministério Público, que é o que acontece na Madeira. E, portanto, quando as coisas apertam, o Chega há de responder à chamada, digo eu. Passemos a outro assunto. Viriato Sormanho Marques, que é um professor universitário, um ecologista e também colunista no Diário de Notícias, deu uma entrevista à RTP muito diferente do que é normal nas entrevistas que vemos nos últimos tempos, sobre assuntos internacionais, e apresentou uma visão contracorrente sobre o que é, afinal, o extremismo na Europa. Vamos ouvir.
Agora, outro exemplo de que é preciso ter cuidado com a expressão dos radicais é o caso na Europa de duas personalidades. O presidente Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, primeiro-ministro da Hungria, Orbán, Viktor Orbán, que geralmente é bete no ar, não é?
Da política europeia, pela sua, da União Europeia.
Pela sua, enfim, alguns abusos, não é? Em termos internos. Mas, na política externa, ele fez agora um périplo por Kiev, Moscou.
Foi muito criticado na União Europeia.
É isso que eu vou dizer. Ou seja, ele fez um périplo a tentar encontrar condições para dialogar para uma paz efetiva, ou seja, para o cessar-fogo, não é? Eu faço uma diferença entre o fim das hostilidades e um tratado de paz. Eu penso que precisamos de um cessar-fogo, como temos um cessar-fogo na Coreia desde 53.
Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Exatamente. Ele foi a Kiev, foi a Moscou, foi a Pequim.
E foi a Mar-a-Lago. Foi a Mar-a-Lago falar com o Trump.
Exatamente. E o que é que acontece? Temos um pé no Parlamento, uma série de gente que quer puni-lo, já se fala em retirar o direito de voto à Hungria. E, por outro lado, a mesma União Europeia elege para alta representante para os negócios estrangeiros e política de defesa uma jovem, tem 47 anos, para uma função diplomática.
Uma jovem, como uma se jovem compararmos com a juntocracia americana.
Claro.
Que nunca, 47 anos já não é uma jovem, já não tem 17, tem 18.
Nunca teve nenhuma experiência diplomática e que é conhecida por repetidamente dizer que é preciso derrotar a Rússia e a derrota da Rússia significa partir a Rússia como Estado. Porquê? Porque se a Rússia for fragmentada é muito mais simpático de relacionar-se com ela. Isto é, quem é que é radical? É quem procura a paz ou quem tem um discurso incendiário? E como é que é possível a União Europeia hoje rever-se numa personalidade dessas? O Sr. Borrell, a que eu critiquei várias vezes, ao pé desta senhora é um príncipe.
Nuno, quem é que é afinal radical?
Bem, não sei muito o que dizer, mas na realidade nós estamos numa situação em que as pessoas e os países e os Estados são processados se não estiverem na doutrina da guerra e na doutrina da NATO. Quer dizer, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Orbán, mas que eu saiba, a Hungria não passou a Estado não independente. E não deixou de ter governo, e esse governo pode fazer as demarches que quiser em relação à política externa. Não depende do direito para nada da União Europeia. Não é por ele ser, na altura, o presidente, enfim, o presidente de turno, no sentido que as cimeiras da União Europeia, supostamente agora vão ser na Hungria durante uns tempos, que passou a haver uma confusão de qual é a política da Hungria com a política da União Europeia. E o facto de se pretenderem fazer medidas que são contra o próprio tratado, não é? A suspensão do direito de voto, um conjunto de medidas, é muito grave. E, por outro lado, a posição da alta representante dos negócios exteriores, ou da alta representante da União Europeia, a primeira-ministra daquele maravilhoso país báltico, entra muito bem no discurso putinista, porque aquilo que a Rússia de Putin afirmava é que a guerra da Ucrânia era devida a um cerco da NATO ao país e a uma vontade de desmembrar a Rússia. Portanto, ela parece confirmar com os seus argumentos os piores receios da Rússia, quando a questão, obviamente, só se pode resolver num quadro de paz em que se respeitem os direitos da Ucrânia e dos ucranianos e os direitos de segurança dos russos e das minorias russas no Estado ucraniano. Portanto, parece-me de facto que nós estamos no crescimento do extremismo e no acelerar da guerra e de tornar possível e imaginável um conflito à escala global. Porque aqui o que o discurso, e nós vamos ver a seguir com outro clipe, aqui o que o discurso conduz é a normalização do esforço de guerra, a inviabilização da possibilidade de tentar um acordo de paz ou cessar-fogo que ponha cobro à morte de centenas de milhares de pessoas e uma possibilidade completamente ilusória de uma vitória militar de algum dos lados.
Eu, embora esteja de acordo com o viriato Sr. Manuel Marques disse, há uma crítica que eu lhe tenho que fazer, que é ele tem uma contradição insanável no seu discurso. Que é, ele é um federalista, ele acha que a União Europeia se devia federalizar, e portanto, não sei se ainda mantém essa posição, mas durante muitos anos escreveu, eu trabalhei no Diário Notícias e acompanhei a edição dos textos dele muitas vezes, escreveu a favor de uma Europa federal, em que era preciso, portanto, do ponto de vista de política externa, haver uma política externa comum, completamente consolidada, e, portanto, estamos a ver o que é que essa política externa comum pode dar. Pode dar situações como esta que ele aqui critica, e, portanto, penso que, de facto, também o próprio papel da política externa da União Europeia e as ideias de federalização que uma parte da esquerda tem, esta situação da guerra na Ucrânia está a demonstrar que isso é um perigo para a independência das nações em muitos aspectos e que devíamos ver as relações com a União Europeia, por um lado, com proximidade, sim senhor, mas com sentido crítico e tentando evitar que a soberania dos Estados seja sistematicamente comprometida cada vez mais, até em pormenores cada vez mais pequeninos. Qualquer dia, de facto, os governos de cada país passam a ser meras correias de transmissão das decisões da Comissão Europeia, com um estatuto democrático muito duvidoso. Paula, sobre isto.
Olha, eu só acrescentaria esta ideia que fica de que parece que a União Europeia até pode estar assim um bocado baralhada e que, por um lado, critica o Orbán, depois, por outro lado, manifesta aqui este apoio a Kallas, não é? Esta que era até bem pouco tempo ex-primeira-ministra da Estónia, quando, obviamente, a Estónia tem sido um dos países, não é? Um dos Estados que mais tem apoiado este esforço de guerra, este apoio à Ucrânia, desde o início. Portanto, há aqui um alinhamento em relação àquela que tem sido, aquelas que têm sido as escolhas a nível do bloco europeu. Aliás, não é por acaso que esteve a ser ponderada para se tornar a secretária-geral da NATO. Portanto, isso chegou a estar a ser cogitado e depois acabou por não acontecer ali por causa de uma escandaleira que surgiu no caminho, segundo aquilo que se diz. Mas o que é facto é que esse alinhamento já vem de longe, portanto, não é algo que surge agora. Portanto, a mim não me espanta que, a nível da União Europeia, que exista de facto essa validação. E depois aqui também trazer essa comparação com o Orbán, isso é que para mim não faz qualquer sentido, sobretudo nesta perspectiva do acreditar na bondade da missão de paz do Orbán, acho que é bastante ingênuo. Portanto, é uma figura que não dá ponto sem nó, portanto não acredito muito honestamente que exista de facto uma intenção de mediar seja o que for. Portanto, esta ideia de que de um lado temos alguém que defende a paz, embora tenha ali umas questões internas, foi isto que foi apresentado nestes termos, e que do outro lado temos alguém que, coitadinha, portanto, defende a guerra e que era isto que nós deveríamos estar a evitar, e de facto deveríamos, mas não é isso que a União Europeia está a evitar desde o início. Portanto, acho que é comparar o que não é comparável, muito honestamente. E depois também assinalo que eu não tenho problemas nenhums com radicais. Eu acho que é importante ir à raiz dos problemas e que é dessa forma que as coisas se resolvem. Portanto, esta poluição da palavra é algo que eu não subscrevo.
Muito bem. No site da SIC Notícias, há agora uma rubrica, há uns tempos, em que os comentadores fazem aquilo que eles chamam umas curtas, em formato de telemóvel, e aí Germano Almeida resolveu fazer umas afirmações sobre a Cimeira da NATO para concluir que, bem vistas as coisas, o apoio à Ucrânia contra a Rússia não foi suficiente.
A Ucrânia já sabia que não ia ser convidada já para entrar na NATO. Não pode, porque, estando em guerra, o artigo 5º teria que ser ativado. Seria uma declaração de todos os Estados-membros de guerra à Rússia. Mas o tal caminho irreversível para entrar na Aliança Atlântica não deixa de ser um passo em frente. A grande questão que se coloca é que a Ucrânia vai poder entrar na NATO e quando, porque mais importante do que saber quando é que entra, é preciso perceber que tipo de condições vamos dar à Ucrânia para resistir, para que esse momento um dia possa mesmo chegar. Zelensky deu o mote. A melhor forma de garantir a paz é mostrar força para que o agressor perceba que não compensa tentar a invasão. E é neste ponto, quase 2 anos e meio, que ainda estamos. As antiaéreas são importantes, a noção de que a partir do próximo ano pelo menos 40 mil milhões continuam a dar-se à Ucrânia também é importante, a formação, a assistência em hubs como a Polónia e a Alemanha são vias para reduzir a dependência em relação aos Estados Unidos, há acordos bilaterais a avançar e interoperabilidade a garantir-se, porque há sistemas bem diferentes uns dos outros a dar à Ucrânia. Mas a noção que sai também da Cimeira de Washington é que ao fim de 2 anos e meio ainda não encontramos uma forma de sermos mais claros e assertivos para perceber uma coisa. Ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa não é caridade com a Ucrânia. É defender o nosso quadro de valores e defender a nossa arquitetura de segurança. Temos que perceber isso, porque se formos hesitantes, vacilantes e relativistas relativamente a isso e à ameaça da Rússia, depois pode ser tarde demais.
Temos aqui um exemplo num mais papista que o Papa, mais papista que a própria NATO. O Armando Almeida tem recorrentemente feito comentários nesta matéria da guerra que ultrapassam até aquilo que muitas vezes é dito pelas entidades oficiais da NATO e pelas lideranças dos Estados Unidos, da Comissão Europeia, e portanto é um entusiasta desta situação em nome da defesa dos valores ocidentais, que é algo que eu também não consigo muito perceber, porque acho que a Rússia é um bocado ocidental, mas enfim, posso ser que esteja enganado, que a cultura russa que nós...
E a Ucrânia é um bocado oriental, não é?
E a Ucrânia, pois, toda a cultura russa e ucraniana, aliás, que incorporamos na nossa cultura ocidental, é ser um enxerto, uma coisa completamente antinatura, e portanto é por isso que nós temos que defender a civilização ocidental. Mas enfim, vou conter-me um bocadinho. Paula, sobre isto, o que dizes?
Olha, antes de mais eu gostava de perceber quais é que são os valores europeus, não é? Este quadro de valores europeus, porque para mim não estão claros, tendo em conta que as ações demonstram que pesa mais na balança os equilíbrios de poder que existem a cada momento, os interesses económicos, enfim, e menos a promoção da paz e da justiça. Mas numa coisa estou de acordo, o apoio à Ucrânia não é caridade, é negócio, não é? E os senhores da guerra, não é? Voltaram a anunciar em Washington, portanto, mais dinheiro, portanto, nós estamos a falar de mais 40 mil milhões de euros, portanto, é incrível como é que, afinal, existe tanto dinheiro para disponibilizar em determinadas frentes, não é? E na frente bélica, claramente, não há aqui limitações. Os Estados Unidos têm sido os grandes patrocinadores, não é, deste esforço de guerra, e depois, enfim, os republicanos têm vindo aqui a manifestar a sua oposição, com o destaque para Trump, não é, que agora já está oficialmente candidato. E o Trump tem vindo a dizer que devem ser os europeus a pagar a proteção, portanto esta cimeira também acabou por trazer aqui um mecanismo para salvaguardar uma mudança aqui em termos de política dos Estados Unidos neste apoio à Ucrânia. Mas aqui falta fazer contas ou quão lucrativa, não é? Tem sido esta ofensiva. E há indicadores do início deste ano, que é daquele American Enterprise Institute, que fala em 90% desse apoio que tem sido ou que já foi disponibilizado pelos Estados Unidos, ficou no país, que já houve a criação de mais 100 unidades, cerca de 100 novas unidades de produção de armamento ligada a esta indústria bélica, criando empregos diretos em 38 estados, portanto, e indiretos em todos os outros. Portanto, os Estados Unidos, obviamente, estão a capitalizar, como fazem com tudo, a capitalizar esta guerra, e agora a Europa também está a entrar, portanto, paulatinamente nesse jogo, nessa disputa de lucros. Portanto, aqui o que eu vejo é que esta postura é que é uma ameaça aos valores europeus, e não esta questão que está sempre a ser colocada como se já não houvesse nenhum caminho para a paz, não é? Que é o que importa aqui é ganhar a Rússia, não deixar a Rússia ganhar. E eu não vejo nestas discussões uma preocupação efetiva com a promoção da paz, porque claramente há outros interesses que acabam por se impor.
Nuno?
Bom, eu vejo esta tomada de posição em geral na comunicação social e de muita gente, uma tomada de posição que é diferente conforme o país em que se ocupa e a região do mundo em que se ocupa. Por exemplo, há um país que invade o outro, que é o caso de Israel, que invade a Palestina, que massacra as suas populações, que destrói as suas cidades, que faz uma guerra permanente, violentíssima, e não pensa a União Europeia, em meu entender bem, armar a resistência palestiniana de modo a que possa ganhar a guerra contra uma potência nuclear como Israel. Agora, o que devia fazer a União Europeia e não faz é condenar Israel e forçar que houvesse um cessar-fogo e forçar que houvesse uma situação de paz e que negociasse um acordo que permitisse o povo palestiniano e os judeus em Israel viverem em paz e terem direito à sua pátria. Estranhamente, isso não vale, esta inércia não vale em relação à questão da Ucrânia. E do meu ponto de vista, a opinião do Germano tem três problemas. Primeiro, não está provada que a corrida aos armamentos, o alargamento da NATO, seja um fator de paz. Portanto, a chamada irreversível adesão da Ucrânia, se calhar não só não é irreversível, como é um fator de agravamento. Segundo, a ideia de que a Ucrânia pode ganhar a guerra ou a Rússia pode ganhar a guerra, para mim não é nada clara. É claro que esta guerra só tem conduzido a mais dezenas e dezenas e dezenas de milhares de mortos e não se resolve no tabuleiro da guerra, tem que se resolver no tabuleiro das negociações. E terceiro, a cereja ao cimo do bolo, que é simultaneamente é afirmado, ou se afirmam-se, que os russos não têm mísseis, não têm tanques, precisam de usar os chips das máquinas de lavar roupa para continuar a guerra, são um país, uma economia abaixo da economia espanhola, são miseráveis, estão a perder, qualquer dia Putin está derrubado, e ao mesmo tempo que a Rússia, se não for derrotada na Ucrânia, vai invadir a Europa toda em 5 minutos. Quer dizer, é um discurso que é contraditório, quer dizer, ou bem que a Rússia é uma merda do ponto de vista militar, ou bem que a Rússia consegue matar toda a gente em 5 minutos. Parece-me que a realidade demonstra que a Rússia não tem intenção, e mesmo que se tivesse intenção, não tem a capacidade de afrontar os países da NATO. Aquilo que está a acontecer agora é, de facto, uma guerra financiada pela NATO, com armamento NATO, com informações NATO, e não conseguem, de facto, derrotar a Rússia na Ucrânia, e, portanto, se calhar, a abordagem não é matar mais centenas de milhares de pessoas, é conseguir parar isto e arranjar uma solução, tal como na Palestina. A abordagem não é matar centenas de milhares de pessoas, é parar e arranjar uma solução.
Estava só ainda a sublinhar uma coisinha que a Paula disse, me parece relevante, que é a questão do negócio, que não é só também no negócio da guerra propriamente dito. Estes empréstimos todos que estão a ser dados à Ucrânia não são dados, são empréstimos. E ela, mais tarde ou mais cedo, vai ter que os pagar. Por outro lado, há uma operação de compra de tudo o que é valioso por parte de empresas ocidentais, de tudo o que é valioso ou possa vir a ser valioso no médio prazo, terrenos, infraestruturas, etc., na Ucrânia por empresas ocidentais de vários países e, portanto, no final disto, a independência económica da Ucrânia também provavelmente estará posta em causa e estará nas mãos do Ocidente, se não houver qualquer alteração do status quo atual, do ponto de vista de poder político lá. Mas, de facto, a questão do negócio à volta disto é, também me parece relevante. Aliás, aqui estamos numa luta de capitalismo contra capitalismo. Não é propriamente uma coisa ideológica. Bom, acho eu. Vamos ao
são
papel selado.
São os valores europeus, Pedro. São os valores europeus.
Papel selado. Há aqui uma frase que até parece que tem a ver com a economia. A má moeda tende a expulsar a boa moeda. Uma frase que uma vez Cavaco Silva disse sobre Santana Lopes. Tenho a impressão que tem a ver com isso. E é um texto publicado no Expresso até durante 15 meses, diretor de um novo organismo que iria resolver todos os problemas no Serviço Nacional de Saúde, a direção executiva, o médico Fernando Araújo, que foi lá colocado pelo governo anterior, e assim que o novo governo de Luís Montenegro chegou ao poder, foi rapidamente demitiu-se, porque disse que não tinha condições para continuar, dada a relação que estava a ter com o Ministério da Saúde e com a Ministra da Saúde. E ele neste artigo diz algumas coisas que eu vou passar a ler, sem nunca citar a Ministra da Saúde, sem nunca dirigir o texto diretamente a ninguém. Diz que temos assistido no Serviço Nacional de Saúde, nos últimos tempos, na praça pública, ao anúncio de ameaças veladas de responsabilização, leia-se demissão, das administrações das unidades de saúde, por listas de espera nas cirurgias ou respostas nos serviços de urgência, ou à culpabilização por problemas que nem são do seu âmbito. Mais à frente, os políticos que tendem a apontar o dedo aos outros minam a autoridade e a credibilidade e levam uma falta de cooperação entre as equipas. Provocam também uma erosão na confiança e um ambiente tóxico, não desenvolvendo soluções estruturais, focando-se apenas no acessório, na sua própria imagem. E termina depois com esta frase: os maus líderes anseiam em transformar as organizações da saúde em reinos feudais, onde os súbditos devem aguardar pelas ordens superiores da corte. Essas monarquias há muito tempo que falharam. É, portanto, obviamente, uma crítica à Ministra da Saúde, sendo que, de facto, há aqui uma conjunção de fatores que têm estado a destruir o Serviço Nacional de Saúde e a criar condições para que as soluções não sejam obrigatoriamente empurradas para uma ajuda do setor privado. Porque a própria criação da direção executiva, que este homem foi responsável, pode parecer uma boa ideia à partida, mas criou, como é normal, em relação à estrutura institucional que anteriormente existia, uma ruptura e uma reorganização que levou durante quase um ano a uma confusão sobre quais eram as competências da administração regional de saúde de um determinado setor, quais as competências dos hospitais, quais as competências da direção executiva, até aquilo se compor foi um pandemónio. Entretanto, com problemas de urgências a acumularem-se, etc. Problemas de médicos de família em falta e contratação de médicos em falta e de enfermeiros em falta, tudo isso a acumular-se. Quando as coisas pareciam eventualmente estarem, enfim, montadas, etc., vem um novo governo e desmonta o que está a ser feito e, portanto, há uma constante degradação que vai levar a uma conclusão. Vão-nos apresentar essa conclusão. Isto só lá vai se recorrermos ao privado para nos ajudar, que isto assim não conseguimos. E o dinheiro que nós pagamos para o Serviço Nacional de Saúde vai passar a ser entregue, em boa parte, ou cada vez mais, para o setor privado. E esta indignação de Fernando Araújo, que será legítima, mas conta também um problema que vem de trás, em que ele também, de certa forma, participou, na minha opinião. Nuno.
Eu só acrescentava uma frase, que é pena que ele não tenha desenvolvido, que está quase no final do texto e que me parece a mais significativa. Fica-se a pensar se é inexperiência, incompetência ou uma agenda cuidadosamente pensada.
Muito bem. Paulo.
Mas olha que acho que não está no final, tá? Essa também foi uma daquelas que eu destaquei, acho que passa um bocado mais para cima. Porque, enfim, ficar a pensar se é alguma daquelas opções que estão ali apontadas, a questão da agenda, de uma coisa pensada, não é? Para mim é evidente, não é? É que ressalta tudo isto. Mas eu só acrescento que lamento, não é? Porque eu subscrevo as ideias, digamos assim, que estão neste artigo, no sentido desta diferença entre liderança e que há um preço, de facto, em ser líder e que não basta chegar, nomear, dar ordens, portanto é preciso, de facto, dar o exemplo, e isso é que é muito mais difícil de fazer. Obviamente subscrevo isso, mas acho que era importante discutirmos questões mais concretas daquilo que não está a acontecer, que deveria acontecer a nível de SNS, e quando houve esta discussão destes puxões de orelhas que foram feitos em público, houve depois logo ali uma demissão e depois a própria administração do hospital que se demite vem falar sobre as condições, né, esta questão do estamos a administrar o quê? Portanto, como é que estamos a ser responsabilizados de alguma coisa quando foram solicitados uma série de meios que depois, portanto, não são disponibilizados. Portanto, até que ponto é que a responsabilidade, e esta ideia que é aqui trazida da diferença entre responsabilidade e culpa, também acho que é fundamental. Seriam esses exemplos que eu gostaria de ver trazidos. Portanto, em vez de ser apenas esta ideia de que não temos tido líderes, porque é isso que para mim fica, e que era bom que tivéssemos, mas então qual é que é o caminho, ou seja, dentro do SNS, o que é que tem de ser feito e o que é que não tem estado a funcionar para evitar justamente que essa tal agenda pensada acabe por vingar.
E é um bom exemplo do sucesso da governação de Luís Montenegro, aquilo que tem passado na saúde nos últimos 100 dias, é de facto um bom exemplo. Bom, olha, nós vamos de férias, eu por mim só volto depois da festa do Avante, lamento muito, portanto, só lá para setembro. Espero que se divirtam, descontraiam e apanhem um bocadinho de sol, que faz bem a toda a gente, mas não exagerem. Até à próxima.
Boas férias.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República.